Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, doutora Érica, nossa assessora jurídica, tia Cida, nossa diretora. Boa noite, secretário da CINFRA, seu João Reis. Boa noite, imprensa, pessoal do Corpo de Bombeiro Civil. Denner, nosso assessor também de áudio. Pedir a Deus que nos ilumine nesse nosso trabalho, nessa noite, que Ele possa estar nos agraciando e nos honrando, né, com a sua presença, nos dando lucidez e sabedoria para conduzir os nossos trabalhos. Por isso, pedimos a sua bênção nessa noite que iniciamos. Eu convoco o vereador Geraldo Ferreira para que faça a conferência de quórum.
Boa noite, senhor presidente, meu deputado público presente. Estamos em 13 vereadores presentes.
Estando em 13 vereadores presentes, eu declaro aberta a sessão. E solicito o nosso primeiro secretário, Eduardo, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente, eu peço dispensa da leitura da ata.
Atendendo o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, requerido pelo vereador Valdemar Teixeira de Farias, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Peço ao nosso excelentíssimo secretário Eduardo que faça a convocação e a ordem do dia.
Convocação. 21ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo e da nona legislatura. Atendendo os preceitos regimentar, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 26 de junho de 2017, às 20 horas, na dependência do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382 Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das preposições. Projeto de Lei Complementar número 9/2017, autor Mesa Diretora, dispõe sobre a reestruturação do plano de cargo de carreira e vencimento dos serviços da Câmara Municipal de Juína, Mato Grosso, e da outras providências. Indicação número 188/2017, autor vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Indicação número 189/2017, autor vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Indicação de número 190/2017, autor vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Indicação número 191/2017, autor vereador Aércio Moreira de Oliveira. Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 45/2017, autor Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a reformulação da lei municipal que proíbe a prática de nepotismo nos âmbitos do poder legislativo e poder executivo, inclusive da administração pública indireta do município de Juína, Mato Grosso, e em conformidade com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da outras providências.
A tempo, cumprimento Adriano Velho, nosso primeiro suplente desta casa, da coligação PMDB, e também servidor também que está com a tarefa da iluminação pública da nossa cidade. Obrigado pela presença, Adriano. O projeto de lei número 45/2017 está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público que nos prestigia com a sua presença. Senhor presidente, eu só queria fazer uma colocação sobre esse projeto, porque, na verdade, quando se fala em nepotismo, se cria um monstro, se acha que tudo que vai ser feito é errado. Está se criando um problema para colocar parentes e outras coisas mais. Mas, na verdade, esse projeto, senhor presidente, é um projeto que simplesmente flexibiliza certas decisões, como teve a decisão do STF, na súmula vinculante número 13, que possibilita certas contratações, desde que não... Porque, realmente, o problema do nepotismo, ele existe e ele tem que ser combatido sempre. Mas o tribunal entendeu, o STF, que certas contratações não ferem o direito de ninguém. E dá o direito a muitos que, de repente, sejam competentes para assumir certos cargos, a trabalhar, mesmo tendo parente na administração, desde que não seja chefe imediato do determinado parente. Então, e o prefeito, senhor presidente, ele tem a consciência, ele tem a experiência, e ele sabe que ele não pode cometer erros. Porque se ele cometer erros, o MP está aí para ser denunciado, a justiça está aí para tomar as suas decisões. Então, eu acho que é um projeto que não vai alarmar em nada a contratação irregular, que o prefeito não é louco de se fazer isso, que hoje, do jeito que estão as coisas, ninguém quer botar o pé fora do caminho, porque realmente o judiciário está presente em todos os sentidos, e qualquer dúvida que tiver, qualquer contratação que tiver que se achar irregular, o judiciário está aí para ser denunciado e ser corrigido. Então, eu acho que é um projeto que vai flexibilizar certas contratações, e eu tenho certeza que o prefeito não vai usar desse projeto para cometer erros. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Senhoras e senhores, nós estamos diante de um projeto. No ano de 2010, a Lei 1198, do prefeito Altir, ele trouxe para esse plenário justamente uma questão relacionada ao nepotismo, né? E aqui no artigo 2º, constitui práticas de nepotismo na época, estamos falando do ano 2010, o exercício de cargo em comissão no âmbito do Poder Legislativo e Poder Executivo do município de Juína, inclusive da administração pública direta e indireta, companheiros ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive dos vereadores, ou servidor em cargo de direção, chefia e assessoramento. Mas, agora, em 2017, também nós estamos diante do mesmo executivo. Lógico que as leis são flexíveis, né? Porém, eu estou querendo me ater a este primeiro de 2010. Ele é mais consistente, ele é mais seguro. Não que o gestor, nós como votamos, nós não votamos na gestão atual. Nós votamos no tempo, nos que virão pela frente, né? E eu não estou duvidando do Altir, não. Estamos aqui, eu tenho certeza da idoneidade do prefeito Altir. Não estou convencido de mal nesse projeto. Porém, eu preciso dar um voto contrário hoje, na primeira votação, até porque esta casa, ela é capaz de analisar melhor durante 7 dias. Nós tivemos todos os investimentos e todas as informações vindo do jurídico do Executivo. Fizeram questão de estar aqui. A nossa assessora jurídica é parecer contrário. Mas é importante nós compreendermos que nós não estamos olhando o Altir como nenhuma manobra, e nem esta casa. Porém, por falta, porque é muito complexa essa lei, a flexibilidade, ela tem a sua complexidade. São palavras muito parecidas, né? Sua complexidade e flexibilidade. Então, eu preciso, leigo, Estou me colocando como pessoa leiga diante da lei. Mas eu tenho que estar ciente de que eu preciso olhar melhor para essa lei durante 7 dias. O meu voto hoje é contrário, mas eu poderei ser favorável daqui 7 dias. Eu só quero dizer que nós poderíamos ter um tempo melhor para nós fazermos um debate dentro desta casa, sem pressa, não há necessidade da pressa. Só que eu estou ainda inseguro para dar um voto favorável hoje. Hoje eu vou votar contrário, mas poderei ser favorável, desde que no decorrer da semana eu consiga me convencer que essa flexibilidade é importante para o município de Juína. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, essa lei ela é muito importante, eu sou contrário também desse projeto de lei. A gente não tenta tampar o sol com a peneira, toda gestão pública ela favorece sim os seus companheiros, os seus parceiros, isso é claro, é raro isso aí. Não adianta nós fingir que nós não sabemos disso, que todo mundo, como que Juína é uma cidade pequena, nós conhecemos todo mundo e nós sabemos quem está dentro da gestão, quem está fora da gestão, quem saiu fora da gestão. Então, qualquer disputar uma eleição do executivo, ganhou ela, tem seu público. Jamais eu vou pegar, favorecer o meu vizinho, esquece disso. Se for comer bife, vou comer em casa, não vou pegar meu bife e dar para o meu vizinho. Então, provavelmente, seja com certeza absoluta, qualquer gestor, isso não estamos aqui acusando o prefeito Altiro, isso já é normal, isso, qualquer gestor público, seja municipal, seja estadual, seja federal, eles beneficiam os seus companheiros, os seus parceiros, né? Então, primeiro ele supre as suas necessidades dos seus companheiros, depois, se sobrar, pega alguma, é muito raro isso. Então, a gente, é claro isso aí, não adianta nós ficar fingindo que nós não sabemos disso, mas isso é real dentro da gestão pública a nível Brasil.
Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos honra aqui com a presença. Eu estive visitando em Cuiabá e conversei lá com a assessoria de vários deputados a respeito desse assunto, sobre esse novo posicionamento do Supremo Tribunal. Se há um novo entendimento do Supremo, o que eles me passaram lá foi o seguinte: não haveria necessidade do Poder Executivo enviar para casa esse projeto, porque o Supremo já fala, é Supremo. Então, tudo que a gente votar aqui é derrubado perante leis federais. Então, assim, eu não estou duvidando também do prefeito a respeito desse projeto. Eu sei que ele está bem intencionado, mas é igual o vereador Ivo colocou aí. Nós temos que pensar não só nesse mandato, nós temos que pensar em outros mandatos. Então, assim, se há um entendimento do Supremo referente à questão do nepotismo, e a questão do nepotismo que me passaram para mim é de que cada caso é um caso e tem que ter a interpretação do juiz, então eu acho que não teria necessidade esse projeto vir para cá para colocar a gente nessa geladeira aí. Porque nós vamos votar, lá na frente, se der algum problema lá, vai ter que demitir aquele funcionário por questão do nepotismo. Ah, não, a Câmara dos Vereadores aprovou. É o nosso nome que vai aparecer na frente lá. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E eu acredito, Ivo, que se você colocou o voto seu ao contrário, se reprovar o projeto hoje, daqui 7 dias não entra em votação. Para hoje. Ele só vai em votação se ele ser aprovado hoje. Aí ele tem uma segunda votação. Então, nós temos que decidir agora. Se reprovar, na próxima sessão já era. Só pode voltar o ano que vem. Então, nós não temos mais 7 dias. Só temos 7 dias se ele for aprovado hoje e vir para o segundo turno da votação. Então, nós temos a decisão praticamente se reprovar, acabou. Então, tem que analisar bem quem é a favor, quem é contra. E eu vou declarar meu voto contrário a esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, assessora jurídica, tia Cida, o público que nos honra com a sua presença. Eu também, senhor presidente, quero colocar aqui, meu voto vai ser ao contrário a esse projeto. Eu estava analisando esse projeto, é um projeto polêmico, na verdade, já tem várias pessoas já me procuraram falando desse, é igual do SQN, e é a gente que nessa casa de lei, a gente tem que tomar uma posição, né? E eu estou colocando a minha posição ao contrário aqui nessa noite, o presente, quero deixar registrado nessa casa de lei, porque o dia da manhã ou depois, falar, os vereadores aprovou esse projeto aí, foi os vereadores que aprovou esse projeto. E o meu voto é ao contrário, e que fosse um projeto assim que eu vejo que era para beneficiar a população, eu estava junto. Só essas são minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa, companheiros vereadores, público que nos assiste neste momento. Eu acho que cada vereador tem direito de estar analisando ponto por ponto, porque o projeto ele é para nós analisar e colocar as colocações. E eu vejo assim que o prefeito, quando manda para cá, é porque ele precisa do projeto, não para tirar proveito do projeto, é para poder legalizar. Porque quando uma lei lá em Brasília, ela é votada no Estado e ela é concluída dentro do município também para dar mais força. Então, eu vejo assim que não está tirando autonomia nenhuma do prefeito e o vice-prefeito e, principalmente, o presidente da Câmara ser punido da mesma forma. O que está legalizando é os vereadores. Os vereadores, que poder tem de você, eu de colocar uma pessoa a trabalho? Não tenho. Então, eu vejo assim, o único que está legalizando é o poder do vereador, que o vereador pouco poder tem. Eu voto a favor e peço voto para os companheiros também que entenda o que é o projeto, porque o projeto não é ruim para o município, não.
Mais algum vereador? Esgotado, então. Com a palavra, o vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, em seu nome cumprimento os nobres colegas. Eu acho que cada um tem um posicionamento e um entendimento desse projeto. Esse projeto, o STF em 2010, ele tinha uma leitura. Hoje, em 2017, o STF tem outra leitura. Nós não podemos olhar um projeto de 2010 e basear nele para ser concluído no dia de hoje, que nós temos um projeto novo na mesa de 2017. Segundo ponto, esse projeto, ele veda qualquer indicação do prefeito ou parentesco do prefeito na repartição pública do município. Ele veda qualquer indicação do secretário nas pastas dele. Certo? Estamos falando da gestão atual. O que eu vejo e fico preocupado é com o teste seletivo. Se um cidadão hoje, ele se esforça, ele passa em primeiro lugar num teste seletivo, certo? Ele fica impossibilitado de assumir se esse projeto, de repente, não passar porque ele tem um parente lá dentro, certo? Então, às vezes, nós estamos deixando um profissional qualificado a exercer a sua função, exercer o seu trabalho, às vezes, por uma falta de entendimento dentro da casa. Muito obrigado.
Bom, só para dizer também aqui que isso aqui não se trata de estar seguindo aquilo que o STF determina, já se transforma em lei. Pelo contrário, nós estamos aqui fazendo uma reformulação da lei, né? Portanto, a lei nossa é de 11/98/2010, ela estabelece a prática do nepotismo dentro do município. E é como o vereador Locatelli está comentando, aqui continua vetado qualquer iniciativa por parte dos gestores, né, direto à da administração pública em nomeação em qualquer instância, em qualquer cargo, né? Então, nós estamos aqui falando de uma reformulação do projeto de lei. Eu vou colocar o projeto em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantam e se manifestam. Seguindo, 6 a 6. Eu vou considerar aqui, Pedro, a sua palavra no sentido de interpretação da lei e vou votar favorável ao projeto para que, de fato, nós tenhamos oportunidade no decorrer da semana se aprofundar mais e que os senhores possam entender. Correto? Então, está aprovado 7-6. Correto?
Projeto de lei número 49/2017. Autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a alienação de lotes urbanos do patrimônio municipal que menciona e das outras providências.
O projeto de lei número 49/2017 do Poder Executivo está em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiros vereadores, esse projeto aqui nós estamos dando autoridade para o prefeito, para ele estar podendo mexer nos loteamentos ali do bairro Padre Duílio, ou Palmiteira, quer dizer, para o mesmo trabalho que foi dado na outra gestão passada para o prefeito Altir, trabalhar com o loteamento ali da Padre Duílio. Então, a gente está dando essa autonomia para o prefeito de estar mexendo naquela documentação e legalizando uma falta de lote que tem ali. É 195 lotes que nós, vereador, estamos dando autonomia para o prefeito para ele estar legalizando, começar a mexer na documentação para poder estar legalizando o título para aquelas pessoal ali do bairro Palmiteira.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei número 49 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão e votação, o projeto número 49/2017.
Projeto de lei número 50/2017. Autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a alienação de lotes urbanos do patrimônio municipal que menciona e da outras providências.
O projeto de lei número 50/2017 está em discussão. Esse aqui se trata da alienação dos lotes do setor Palmiteira, né, também, que é o processo que o município adotou para fazer a regularização e a regulamentação da área do bairro Palmiteira. Aliás, esse aqui, Geraldo, esse aqui é do bairro, consta a matrícula, é do bairro Padre Duílio. Também faz parte do pacote de medidas que o prefeito municipal está adotando, já com vários processos aprovados nessa casa, que se essa investida para que, de fato, possa regularizar a situação de muitas áreas e dos bairros que hoje estão pendentes de regularização, com isso dando oportunidade para que as famílias tenham, de fato, o direito de propriedade. Eu coloco com a palavra a vereadora Paulo Tiepo.
Presidente, só um esclarecimento. Essas áreas que tá sendo votado esses projetos aqui hoje, são todas, para que as pessoas saibam, são todas áreas ocupadas há mais de 25 anos. Não é que o prefeito vai regularizar terreno vazio e colocar. É pessoas que já moram há mais de 25 anos nesses locais. Então, é só uma regularização para que realmente as coisas comecem a funcionar e ter organização.
Obrigado pela explanação, Paulo. Eu coloco o projeto de lei número 50 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 50 em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 51/2017. Autor Poder Executivo Municipal. Altir Antônio Peruso. Autoriza ao Poder Executivo a promover a alienação das áreas de lotes urbanos do patrimônio municipal que menciona e da outras providências.
Projeto de lei número 51/2017 do Poder Executivo Municipal está em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 51/2017 em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 52/2017. Autor Poder Executivo Municipal. Altir Antônio Peruso. autoriza o Poder Executivo a promover a alienação de imóveis do patrimônio municipal que menciona e das outras providências.
O projeto de lei número 52/2017 está em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 52/2017 em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 53/2017, autor Poder Executivo Municipal, Altir Antônio Peruso, autoriza o Poder Executivo a promover a alienação de áreas verdes do patrimônio municipal que menciona e das outras providências.
O projeto de lei 53/2017 está em discussão. Com a palavra, vereadora Elcio.
Senhor presidente, esse projeto é de grande valia. Nós estávamos analisando esse projeto, estive olhando e lendo esse projeto. Aqui fala das quadras aqui do módulo 6, a 284, a 287, a 289, a 290, a 298, e a 304, e a 330, e a 335. Nessas quadras aqui já tem gente morando, já tem suas casas feitas. Esse projeto veio do executivo aqui para essa casa de lei para tentar regularizar esses terrenos que está com a moradia já em cima. E as outras áreas também para a prefeitura dar andamento no correr do tempo para tentar regularizar esses terrenos para vender ou fazer outras negociações. Eu estava analisando, é favorável isso aí para o município, eu tenho certeza que vai ser um projeto louvável. São essas minhas palavras.
Mais algum vereador? Só para complementar aqui e pontuar também sobre a veracidade do projeto, havia uma dúvida, né? Até a doutora Érica me procurou, e daí nós cobramos, doutora, sobre a questão das matrículas, né? E daí realmente ficou faltando aquela continuidade que a senhora mesmo pontuou, e de fato aí veio a correção. Então aqui está completo as matrículas, né, das áreas mencionadas. Então, portanto, atende também por si essa finalidade da continuidade de divisão do governo municipal em estar regularizando todas as situações de áreas ocupadas, atendendo o projeto assim de regularização fundiária do município. O projeto de lei número 53 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação o projeto 53.
Projeto de lei número 54, autor Poder Executivo Municipal, Altir Antônio Peruso, dispõe sobre a vedação no município de Juína, estado de Mato Grosso, o uso e da venda do cachimbo, conhecido como narguile, aos menores de 18 anos, e das outras providências.
O projeto de lei número 54 está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, mais uma vez eu quero voltar com os olhos à nossa sociedade. Em tempo que lutamos pela saúde do nosso povo, combatendo o tabagismo, causador dessa doença infame, bruta e maligna, que não tem cura, que é o câncer, ainda nos aparece uma porcaria chamada narguile. Por que não chamá-la primo da morte? Essa máquina que vicia nossos jovens e crianças, levando para o caminho errado, o caminho das drogas. No qual, em pouco tempo de uso, quando não usado corretamente, já ficam dependentes e viciados. A Universidade da Califórnia nos alerta o mundo, o país, as nações, os estados, o município. A cada 45 minutos do uso da narguile, equivale a um maço de cigarro. E ainda destaca o risco de transmissão pela piteira, as doenças,
contagiosas, como a herpes, a hepatite C, a tuberculose. E ainda nos aponta a mistura constantemente de maconha, vodka, tabaco, essência, tudo misturado no mesmo recipiente. E aí é onde nossas crianças inocentemente pitam o cigarro da perdição e se viciam nas drogas. Então me perdoam os que usam corretamente. Estou aqui cuidando da saúde de vossos filhos, da saúde de meus filhos, da saúde do nosso povo, da nossa cidade de Juína. Eu acho que o começo de nós estar viciando nossos filhos no cigarro e na droga é através de crianças inocentes que a gente vê nas nossas praças, nos nossos lugares públicos, sentado fumando aquele cachimbo. Nada contra quem fuma corretamente. Não estou aqui para falar o que eles devem ou não devem fazer. Agora estou aqui, sim, para prevenir que nossas crianças inocentes entrem nesse mundo e comecem o caminho errado. Muito obrigado.
A palavra, vereador Tonhão do Rancho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Locatelli, você tem toda a razão. A gente mexe nessa área da saúde, você vê pessoas e pessoas, eu vi uns três na UTI, reclamando e pedindo, pelo amor de Deus, para o jovem não usar essa ferramenta chamada narguilha. Ela tem matado milhões e milhões de seres humanos, não é brasileiro só não. Eu, meu entendimento é que o de maior, ele pode beber até veneno porque ele é de maior. Mas o meu entendimento, se fosse a gente tivesse poder mesmo, o Brasil devia em proibir de verdade essa venda, não só para de menor, mas também para a pessoa de maior, mas não temos esse cacife, esse poder de fazer, mas temos que fiscalizar. Por quê? Os menores vão usar escondido do mesmo jeito. Os pais, as mães têm que entrar com atitudes severas, conversar com seus filhos, porque não adianta nada nós só votar uma lei aqui para não usar e não vender. Aí, escondidinho, as pessoas compram e a gente vê aí nas pracinhas pessoas de menores usando, só que aí, quando tiver um projeto de lei, a polícia vai poder punir. Hoje, ainda não pode punir, mas a gente tem que artelar os professores, os pais, para começar a tomar atitudes de conversar com seus filhos, porque nem só um projeto de lei vai salvar a nossa sociedade, mas o primeiro passo nosso, como vereador, é fazer votar a esse projeto para que seja proibida a venda para o de menor. Boa noite.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, é complicado a gente ser parlamentar. Eu estava até imaginando aqui, pensando aqui, se um dia surgir uma lei federal de ser obrigado a votar uma lei autorizando a cocaína, o crack. E tem uma discussão isso já no nível federal, debaixo dos bastidores, estão discutindo essa lei. E a gente fica triste de ver a situação. Nós sabemos que os nossos adolescentes, que os nossos jovens estão desandando. Nós estamos perdendo uma base familiar, os pais não estão conseguindo segurar mais nossas crianças, nossos adolescentes. A gente que anda na rua, a gente vê criança de 10, 11 anos, 10 e meia, 11 horas da noite, entendeu? Ele vai perguntar quem é o pai deles, o pai não tá nem quer saber do seu filho, ou não está na televisão ou está no zap zap, e abandona os seus filhos para as ruas, e muitos estão envolvidos nas drogas. Dá uma condição favorável das pessoas aproximar. Esse projeto de lei, provavelmente vai ter de estar conversando agora com o presidente, tem de aprovar no município. Se não aprovar, se for contra isso aqui, vai virar igual, vai virar um contrabando, e eles vão usar novamente, vai ficar igual a cocaína, o crack e outras coisas pior. Então é um vice terrível, né? Obra de satânica, mas fazer o quê? Eu brigo direto com meu menino em casa, falei, filho, se eu souber, você vai ver. Um dia eu vejo dentro do carro dele um treco daquele lá, eu ia jogar fora, falei, joga não, pai, eu vou fazer um favor para um amigo. Mas a gente fica de cabelo em pé, saber com o filho da gente está usando isso aí, a gente sabe que está prejudicando muito a saúde dos nossos adolescentes. Esse é um caminho, uma porta que entra nas outras drogas. Entra, sabemos que quem usa isso aqui tem uma facilidade imensa de usar o crack, a cocaína, outros, usar cigarro listos, BBDs, então pode fazer de tudo. Então, se fosse depender de mim, do meu coração, eu ia votar contra, não existia isso aí. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo moderno, né? Cada um faz o que quer, né? Cada um tem de medir as suas consequências. Cada pai ou mãe responsável tem que cuidar da sua família. Então, esse projeto de lei tem de ser aprovado para que regulamenta, para que proíbe 17 anos abaixo, menos 18 anos, não comercializar nem comprar esse tipo de coisa. Mas a partir de 18 anos, se ele quiser fundar nesse campo escuro, ele está liberado para ele entrar, e só Deus tem misericórdia dele poder sair desse mundo, dessa narguilha que eu sei, a terceira absoluta que atrás disso, vem muitas coisas piores, mas nós esperamos que um dia isso muda a nossa história. Não é nós aqui que vamos reprovar uma lei e proibir isso aí. Se nós chegar a proibir, nós não temos poder de proibir, porque depende da lei federal. Se fazer uma lei federal, isso vira um contrabando, e eles vão usar a mesma coisa, e vai valer mais dinheiro ainda, então não vai adiantar nada. É só isso, senhor presidente.
Mas é válida a explanação. Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Com o cumprimento mais bem da mesa, todos os novos companheiros, assessora jurídica, doutora Érica, tia Cida, cumprimento todo por presente. A respeito desse projeto, a regulamentação aí para essa lei para proibir menor de 18 anos, lógico que sou favorável à lei. Mas é uma coisa que é quanto à bebida. É mais um cargo de responsabilidade para o pai e a mãe, e uma coisa que eles não têm poder de dominar. É mais uma demanda para poder a justiça impressionar pai e mãe. É para isso. Porque não vai impedir vender. Vai um de maior lá, compra e passa para o de menor. Aí depois, o pai e a mãe têm que cuidar. O pai e a mãe hoje não têm mais direito. Não tem mais direito, pai e mãe não tem mais direito. Professor, já disse uma vez que professor não tem mais direito. A realidade é essa. Vai votar a lei proibindo, mas na realidade é mais um cargo de responsabilidade na mãe e o pai e sem condições de descuidar e resolver o problema. É mais um problema para a família. O certo isso aqui é, como o vereador Geraldo disse, apesar que vira um contrabando, mas isso aqui não poderia existir, tinha que ser proibido, conforme a droga, a maconha, todas essas coisas. Tinha que ser proibido. Não adianta. Eu quero ver, nós estamos aprovando isso aqui hoje, eu quero ver, daqui uns tempos, vocês vão ver o problema. Vai ver o problema. O menino do senhor tem quantos anos? Não estava usando, mas estava fazendo um favor, né? O senhor disse aí. E assim são muitos que vão fazer favor para o de menor. Bem, nós aqui não fazemos, mas vai ter alguém que vai fazer. Então, isso aqui é uma lei, é uma falsa, tá? Não existe verdade, não sei o quê. Essas são minhas falas, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Na verdade, senhor presidente, a gente está votando aqui, mas hoje nós veja nos batidores aí, em festa, né? Quem vai muito em festa aí, mudando. Nós veja que os adolescentes hoje, ele beba, dá nó no pai, na mãe. E tem uns de maior que compra bebida. E isso aí não vai ser diferente também, não. Isso aí, o de menor não vai ter condições de comprar, mas o de maior compra e passa para o de menor. Vai tampar o sol com a peneira. Falar o ditado correto, você entendeu? Eu tenho certeza que esse projeto, isso aí não podia existir. Tinha de ser extinguido, você entendeu? Porque quando a polícia, a autoridade comum pegar esses aí, tinha de ser apreendido, você entendeu? E daí acabava logo com o assunto. Mas vai vir, vai legalizar, para o de maior comprar e o de menor usar. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Só para complementar, está restringindo, né, a venda desse material para os menores, né, proibindo a venda e fazendo dano, aplicando sanções para quem comercializa isso, a vendendo para menores. Né. Aí vem as regras, a lei, né, em cima de multa de 10 unidades padrão municipal, cassação do alvará de funcionamento pelo prazo de 2 anos, Eu entendo, assim, que, na verdade, como o senhor, só para complementar essa linha de raciocínio, dizer que, de fato, uma lei, ela deveria ser aplicada à venda e o consumo dentro do território do município. Então, era o que deveria ser acontecido nessa lei, né? Que ela, dentro do município de Juína, não poderia se comercializar esse tipo e nem o uso desse tipo de entorpecente, vamos dizer assim, porque se trata de uma droga lícita, né? Aqui nós estamos só confirmando isso. E isso acaba recaindo sobre a família, sobre as unidades de saúde, como comentou aqui o vereador Locatelli. Então, nós, na verdade, deveria ser uma lei mais ampla nesse sentido de proibição, ela dentro do proibir o uso, a venda e o uso dentro do município de Juína. Para mim, seria uma lei correta e ideal para essa situação. Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite aos demais amigos vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, a senhora jurídica Tia Cida. Mas só que nós temos que lembrar também, senhores vereadores, que essa lei aqui vai dar o pontapé inicial para as autoridades prender as pessoas incompetentes, entendeu? Que estão usando de má fé e usando os de menor a usar esse tipo de coisa aqui, essa narguilha. Porque sem essa lei aqui, a autoridade não tinha condições de chegar lá e prender o de maior, junto com o de menor lá, usufruindo desse tipo de vício que eles estão tendo aqui e passando para os de menor. Então, senhores vereadores, é o pontapé inicial que nós estamos dando e eu creio que vai ser de grande valia e vai dar autonomia para as pessoas de boa fé dentro do nosso município também, junto com os órgãos competentes, que é a assistência social, a passar esse mal que está causando o nosso município, entendeu? Que vem de encontro à Câmara Municipal de Juína e que eu acho que é de grande valia e também relevando também, senhor presidente, que hoje no nosso município já existe casas que têm esse tipo de atos que estão fazendo em nosso município, que eu acho que é uma falta de respeito com a nossa população. Porque eu acho que a Prefeitura Municipal, antes de liberar um alvará para essa pessoa, tem que saber o que vai ser consumido ali dentro. Então, essas casas que estão fazendo esse tipo de coisa também tem que ser vistoriada, fiscalizada, entendeu? E com essa lei aqui que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos dando autonomia para os órgãos competentes do município fiscalizador ir lá e ver o que está acontecendo. Que lá dentro tem de menor, lá dentro tem prostituição, lá dentro tem cigarros de outras espécies que a gente não podemos nem falar, que a gente não foi presente para olhar. Então, com isso, dá autonomia para eles e se chegar a pegar esse tipo lá dentro, eles podem prender as pessoas que estão consumindo com o de menor lá dentro. Muito obrigado, presidente.
Eu coloco o projeto de lei número 54/2017 do Poder Executivo Municipal em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação. A lei complementar. Projeto de lei complementar número 10/2017. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre o plano de cargo de carreira e vencimento dos servidores públicos do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, DAES, município de Juína, estado de Mato Grosso e das outras providências.
O projeto de lei complementar número 10/2017 está em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 10/2017, em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 188/2017. Autor, vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de infraestrutura, senhor João Reis, e ao secretário de planejamento, senhor Luiz Braz, a necessidade e a oportunidade de patrulhar e encascalhar as ruas sem pavimentação do bairro São José Operário.
Está em discussão a indicação número 188 do vereador Jurandir do Nascimento. Alves, né? Isso, vereador. A palavra é toda sua, vereador Jurandir.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Seu João Reis ali presente, assessoria de imprensa, minha amiga Tia Cida. E ali meu amigo João Batista, que está ali, que também é morador do bairro São José Operário. É, eu já tinha conversado com o seu João sobre esse patrulhamento, né, São João? Mas agora estivemos olhando a rua com mais calma lá, a gente observa que só patrolar, aí a primeira chuva que dá, forma novamente os buracos. Por isso a gente está incluindo também o cascalhamento aqui. Se o senhor puder nos atender, a gente fica agradecido. Obrigado.
Mais algum vereador? A indicação 188/2017 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 188.
Indicação número 189/2017. Autor vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso com cópia ao secretário de Infraestrutura, senhor João Reis, e ao secretário de Planejamento, senhor Luiz Braz, e ao diretor do DAIS, senhor José do FEC Gri, a necessidade e oportunidade de canalização de água tratada na rua Raul Torres e Aparecido Roque, do bairro Palmiteira.
Está em discussão a indicação 189 do vereador Jurandir Alves do Nascimento. Palavra do senhor vereador Jurandir.
Senhor presidente, eu tive com meu amigo Floresta, lá no bairro, no Teto Verde, e aquela rua, essas duas ruas, elas estão no meio de ficou, tá, tem água encanada de todas as ruas e ficaram aquelas duas no meio. Aí os moradores estão reivindicando ao companheiro Floresta e ele pediu para fazer a sindicação, e aí a gente está pedindo, se for possível, lá, o Departamento de Água dá assistência lá para aquela população.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, louvável a indicação. A gente espera que agora aconteça colocar água. Agora tem um Floresta dentro da gestão pública. Eu acredito que agora o Altir vai ter uns bons olhos naquela rua Torre. Porque eu sou vereador desde 2009 aqui. Desde o primeiro ano meu, eu já cobrei aquele ali. Não só água, como também baixa tensão, também iluminação pública também ali não tem. E sempre a gente bateu, já estamos quase fechados 12 anos cobrando essa demanda ali e não foi atendida. Passou pela gestão do Altir na outra, depois passou pelo Hermes e agora nós estamos de novo na gestão do Altir de novo. A gente espera que realmente atende aquela, essa demanda de água, não só de água também, como a baixa tensão também, que já foi cobrada várias vezes nessa casa, que realmente a gente consegue atender essa população que já faz muitos anos que tem a necessidade. Uns cobram água e outros não querem água. Né? Está engraçado ali. Mas assim, a gente não vai ver quem não quer água passando ali, quem quiser adquirir água, adquire, quem não quiser água já passa na frente à sua área, de frente à sua propriedade. Só isso.
A indicação 189 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 189 do vereador Jurandir.
Indicação de número 190/2017. Autor vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à Secretaria de Saúde, senhora Leda Maria de Souza Vilaça, a necessidade e oportunidade de disponibilizar um profissional, agente de saúde, para cobrir a área do setor industrial que se encontra sem agente de saúde.
A indicação 190 do vereador Jurandir Alves do Nascimento está em discussão. Com a palavra, vereador Jurandir.
Bom, senhor presidente, é que lá também o setor industrial pertence ao PSF do bairro São José Operário. e as meninas já têm uma área muito grande ali no bairro para cobrir, e ainda fica, ainda tem mais o setor industrial. E aí fica devendo o setor industrial, muitas pessoas cobrando a presença do agente de saúde lá, porque como eles estão muito atarefados lá no bairro São José Operário, sobra pouco tempo lá para o setor industrial, por isso a gente está aqui pedindo para a secretária, para o prefeito, disponibilizar mais um profissional lá para o setor industrial.
Mais algum vereador? Está em votação a indicação 190. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação do vereador Jurandir Alves do Nascimento.
Indicação de número 191/2017. Autor, vereador Aelso Moreira de Oliveira e outros. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso com cópia ao secretário de obras, senhor João Reis, secretário de planejamento, senhor Luiz Braz e Intermate. A necessidade e oportunidade de regularizar 50 casas populares no módulo 6.
A indicação 191 do vereador Aelso Moreira de Oliveira, Geraldo e Saulo, está em discussão. Com a palavra, vereador Aelso.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação, nós tivemos uma reunião lá em Cuiabá junto ao Intermate, e na discussão, senhor presidente, nós levantamos sobre o assunto daquelas 50 primeiras casas que foi feita ali no módulo 6, na Coab. Visto que vários moradores ali já têm procurado a gente, para a gente fazer gestão sobre aquelas casas que estão sem documento. Hoje eu envio que a Intermate não repassou para o município esses terrenos, e nós estamos cobrando aqui nessa casa de lei, senhor presidente, para que não passe em branco, você entendeu? Nessa gestão, porque ali tem várias famílias que precisam da documentação daqueles terrenos. Visto ali que já tem umas demandas judiciais daquelas casas ali, que o pessoal falou que já tem umas demandas, umas 10, 15 casas ali, mas nós não podemos olhar para isso, nós temos de cobrar o gestor nosso, o prefeito, o secretário. Eu tenho certeza, senhor presidente, nós vamos ser ouvidos nessa indicação e nós vamos estar cobrando para nós atender essa demanda ali do módulo 6, para aqueles moradores que sempre precisam do seu título e da sua casa, sua documentação ali para a sua casa. Só isso, senhor presidente. Boa noite.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Só contribuir só na discussão, senhor presidente. Eu acho que quando for fazer esse levantamento das casinhas popular, nós tínhamos que dar um tapetão ali. Quem está pagando aluguel é o dono da casa, porque quem essa casinha é uma casa popular, foi ganhada, e o cidadão está morando numa casa, mas melhor que não ia morar mesmo naquela casinha ali, pequenininha, quem está morando realmente precisa. Então, quando for fazer esse levantamento, vamos estar juntos na discussão, para que realmente quem alugou a sua casinha que não precisa da casa. Então, o proprietário, o dono, vai ser quem está morando na casa. Então, a gente vai fazer essa parceria junto com o executivo, para que a gente poder fazer justo e fazer cumprir a lei. Porque quem vendeu, vendeu. Não tem como mais devolver dinheiro. Mas quem alugou a casa está lucrando com o seu aluguel porque não precisa, porque mentiu quando foi fazer o cadastro no CRAS. Então, vamos fazer jus. Quem as pessoas que estão pagando aluguel, se for depender de mim, ele não vai pagar aluguel mais, que ele vai ter direito da sua casinha popular.
Sandra.
A palavra, vereador Saulo.
Só para inteirar aqui referente a essa indicação, vereador Neguinho e vereador Geraldo. Eu já tinha procurado o prefeito, procurei o secretário de planejamento e procurei também a assistência social, porque ali foi o programa federal e as famílias foram escolhidas através da assistência social. E o Intermate, depende sim do Intermate, mas se o Intermate repassar para a prefeitura também não pode entregar documento em residências que já está com problema judicial, porque a prefeitura vai lá, pega um cidadão que comprou a casa, o que ganhou a casa foi contemplado, vendeu, isso até é normal, ali já está praticamente a metade o que aconteceu isso. Então, tem algumas casas lá que dependem de uma decisão judicial. Então, mesmo o Intermate repassando para o município, a prefeitura ainda vai ter que aguardar
a respeito judicialmente para poder passar esse documento. Porque, de repente, passa um documento para uma família que está morando na casa e depois veio a busca da justiça para retirar aquela família dali. Então, virou um imbróglio aquilo ali e dificilmente vai se resolver tão fácil. A gente vai torcer que a prefeitura faz um levantamento, retira aquelas famílias que estão com problema e aquelas que realmente ganhou e que estão morando ali, que não tem nenhum problema judicial, receba a documentação. Então, eu acredito que aquelas 50 casas ali, deve ter umas 30 ali que já tem condições de ser documentada com a ajuda do Intermat. Obrigado, senhor presidente.
A indicação 191 dos vereadores Aelcio Moreira, Geraldo e Saulo está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Aprovado por unanimidade a indicação 191/2017. Nós vamos passar agora para as explicações pessoais. Nós temos liberar 5 minutos para os senhores. 4 minutos. 4 minutos. Tá? 4 minutos. Temos que acelerar o passo, tá? Nada de pedido de reajuste, tá, meu povo? Vamos lá. Antônio Munhoz, a palavra é do senhor.
Senhor presidente, primeiramente quero aqui parabenizar a equipe de estrada dali do setor São Paulino e principalmente do município inteiro do nosso município. Na presença do doutor, o senhor João ali, João Reis, quero falar, agradecer pelo trabalho que está fazendo ali na linha 7. A comunidade São Paulino, Nossa Senhora da Penha, a Gorete, que já foi atendida, estou muito contente. As outras demais 3 comunidades estão esperando a presença lá das máquinas lá. E aquilo que a gente falou na sessão passada, que lá no final da 7, onde mora o senhor Romualdo, lá no final da 7, faz mais de 3 anos que as patrolas não passam por lá. Sempre feito algum socorro ali, mas as patrolas não passam lá. Então, eu prometi para eles, senhor João, que nesta vez eles vão até lá na 2, o final da linha 7, aonde entra para Castanheira. Então, tenho certeza que dentro desses poucos dias estão chegando lá e estão fazendo um bom trabalho para atender o pessoal da Bom Jesus e São Rafael ali também. Quero parabenizar também a equipe festeira aqui da festa Sagrado Coração de Jesus, da nossa paróquia, pela festa que aconteceu. Eu acho que uma festa muito bonita, uma festa religiosa, muita gente contribuindo ali para que acontecesse essa festa. A gente sabe que uma média de umas 30, 40% das pessoas foram lá no domingo almoçar lá, deixaram um pouco de contribuição para estar reformando ali algumas coisas que está precisando ser feito na nossa paróquia. Só para vocês terem uma base, o projeto do Corpo de Bombeiros vai ficar quase 280 mil para ser refeito ali. Então, eu vejo assim que o projeto ali é um projeto caríssimo, então, que para dar sustentabilidade e segurança ali para o pessoal. Então, eu vejo assim que esta festa vai ser investida ali em segurança também para o nosso povo de Juína, principalmente ali na área da paróquia e da secretaria, principalmente ali da Pastoral da Saúde também. Só minhas palavras, senhor presidente, e desejar uma boa semana para todos de Juína.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores. Vereadoras não tem mais, né? Mas é a nossa secretária ali, a Cida, a nossa assessora jurídica e as pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, eu fiz uma indicação, eu tive a resposta da presidente da Assembleia, o secretário, e foi uma indicação sobre a caravana da transformação do governo Pedro Taques. E a gente está nessa esperança que ainda pode vir acontecer na nossa cidade, né? E foi aprovado dia 30/5 na Assembleia Legislativa a indicação, e nós estamos aí aguardando a resposta do secretário da Casa Civil para que ele possa, essa caravana da transformação, vir na nossa cidade. O governo já fez, com essa caravana da transformação, mais 16 mil cirurgias já, né, de catarata, essas coisas. Teve lugar que teve mil e tanta cirurgia de cataratas. Então, a gente espera que essa caravana venha para a nossa cidade, que hoje a gente vê aí que tem várias pessoas que precisam aí fazer essa cirurgia e não tem oportunidade, fica muito caro aqui na nossa cidade e também é muito difícil a sua ida até a Cuiabá. E tem várias coisas sobre isso. Hoje o governo traz nessa vinda. Então, é grande trabalho social. Então, a gente espera que possa dar certo e que aconteça na nossa região. Sobre lugar, tem que ser um lugar muito grande, um lugar com espaço. E nós, eu acho que não tem lugar melhor do que a nossa cidade Juína. Hoje nós temos aí um ginásio de esporte que cabe aí mais de 5 mil pessoas hoje sentadas. Nós temos ali o centro de evento, tem tem ali em frente ali a Vapaixão, tem em frente ali a casa ali da casa do idoso lá embaixo, da Vapaixão mesmo, né? E nós temos ali o Sintep ali, tem a Ascom, tudo o lugar que pode receber essa caravana. Então, eu tenho certeza que nessa programação do governo, que é até 2018, mas que possa nós possa ser atendido nesses próximos dias aqui na nossa cidade. Eu não tenho como aqui também não parabenizar o seu João Reis, pelas contratações dos caminhões que está aí moiando a nossa cidade, né? Tem vários caminhões moiando várias ruas. Então, hoje a gente vê que as coisas estão acontecendo. Eu quero também dizer que tem uma patrola que está fazendo... patrulhamento ali na comunidade da linha G e na comunidade de São Tito. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Tonhão do Rancho.
Boa noite, presidente. Boa noite, Jacida, assessora jurídica, doutora Érica, vereadores presentes, público presente. Eu estou aqui muito animado. Final de semana, os vereadores viajou para Cuiabá, foi fazer as demandas deles lá, trouxeram muitas coisas boas. E eu fui aqui para o lado de Conisa, implantar a minha ozonoterapia, que eu sou apaixonado demais. E fiquei muito feliz, gente. Cheguei em Conisa, encontrei o secretário de saúde, que é o Chicão, que era do hospital aqui de Juína. Já tinha visto falar, mas eu não falava que era Chicão, mas não pensava que era o Chicão, esse Chicão, meu amigo. Chegou lá, abraçou com os dois braços mesmo o projeto, o vereador Zé e os outros vereadores abraçaram também. Passei em Juruena, abraçaram também o projeto. Então, assim, Castanheira, prefeita, abraçou, já está fazendo o pré-projeto, que o projeto veio de São Paulo já montado, só para colocar a lei municipal. O que deixa feliz mais eu é dessa atitude do dia que a gente fez, do dia 29, aqui, aquela audiência pública, parecia uma brincadeira. Aí o deputado Oscar Bezerra abraçou no Estado, porque ele tinha uma hérnia de disco e tratou com a ozonoterapia. Aquela audiência pública, a presidência nacional fez uma matéria a nível nacional. Aí, depois de uns 15, 20 dias, os deputados de São Paulo despertou, por uma atitude de um simples bobo aqui de dentro do mato, e vocês aprovaram, de fazer uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, dia 8/8. Quem foi convidado? O bobinho aqui, Tonhão do Rancho Três Irmãos, para ir lá falar sobre ozonoterapia na Assembleia Legislativa de São Paulo. Sinop ontem ligou pedindo o pré-projeto de lei que nós vamos implantar em Juína. E tudo dá alegria em você, em nós, juinenses, vereadores aqui, que todos 13 apoiaram o projeto, começaram a estudar sobre o negócio. E, como eu sempre falo nessa casa, nós não podemos ficar só metendo pau nas pessoas. Temos que estudar metodologia que venha contribuir com o gestor, venha contribuir com o nosso município. E aí eu achei muito pouco deixar só para Juína. Levei para Conisa, para Aripuanã, agora Brasnorte também procurou, Juara, a prefeita, a mulher do deputado, vai implantar com todo amor e carinho. A Anvisa não está com muito prazer nisso, porque assim, só vai baratear o custo da saúde e no Brasil em 30%. E a Anvisa não quer saber disso, a Anvisa quer que eu ou você morra para que alguém ganhe dinheiro. E o meu pensamento é diferente, eu quero que nós viva, nem que o dinheiro seja menos que nós ganhamos, mas que a população tenha qualidade de vida. E esse projeto vai trazer qualidade de vida para o Brasil. Eu recebi uma ligação de uma mulher que tem a filha autista de São Paulo ontem, que ela falou assim, eu não vivo mais sem ozonoterapia. Se vocês veem em Cuiabá, promotora, dando depoimento sobre filha com autismo, com 10 sessões de ozonoterapia. Vocês viram aqui, passar vídeo de pessoas fazendo quimioterapia sem nem um efeito colateral. Como que nós não vamos abraçar um projeto desse? Então, é um prazer grande que eu tenho, agradecer também aqui todos os vereadores, o presidente da Câmara, o prefeito Altir, já conversei com ele, o secretário, tudo coisa que eu tive assim, conversei com ele, sei que não está fácil, não tem dinheiro para fazer as coisas, mas o que eu estou vendo é que tem uma vontade, muita atitude e muita vontade de fazer. Isso me deixa alegre, de ver a vontade dessa Câmara, a vontade do prefeito de crescer. Eu disse à população e a vocês aqui que nós não íamos falar em partido aqui, graças a Deus, não toquei em partido. E quero agradecer aqui o senhor João Reis, mais um minutinho, Secretaria de Obra, por ter apoiado a festa do rancho, que é uma festa também para a população juinense. E boa noite a todos vocês, Deus que abençoe.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Primeiramente, boa noite mais uma vez a todos. Eu gostaria de agradecer, né, da forma como nosso secretariado tem trabalhado e tem nos atendido. Há sempre, assim, divergência de vereadores dessas casas de lei com o secretário, mas isso aí é uma coisa que acontece normal. Mesma coisa a gente está discutindo com nossos filhos, com nossos pais, dentro de nossas casas. No outro dia, a gente já se abraça e começa o nosso trabalho, porque nós entendemos que nós precisamos do nosso secretário e nossos secretários precisam de nós. Então, eu fico feliz da gente, num dia, às vezes, se tropeça, no outro, continua trabalhando e se unindo. Eu acho a importância dessa casa, dela ter o objetivo de caminhar num segmento de crescimento do município. Eu vejo essa ida nossa em Cuiabá, onde tiramos um proveito muito grande em todas as repartições na qual passamos. Nós entendemos que ao mesmo tempo que nós estávamos com o deputado Oscar Bezerra, na Secretaria de Infraestrutura, na Sinfra, ao mesmo tempo o Altir estava aqui com o Rogério visitando as estradas. Então nós não fizemos nada mais, nada menos que cobrar lá enquanto o prefeito mostrava a dificuldade que nós estávamos tendo aqui. E nós tivemos, todos os vereadores que foram para Cuiabá, estavam naquela casa. Podemos sair dali
com mais uma vez com as promessas de que vamos ser atendidos, mas uma promessa um pouco mais clara. E ele nos fala e nos explica junto ao deputado que precisa da parceria do município de Juína e do município de Ariponã e que não consegue arrumar toda a estrada, mas os pontos críticos ele vai sim abraçar e ajudar a levantar. Nos orienta também de que poderá estar aderindo, viu, Eduardo, a ata, em conversa, é quase certeza que vai aderir a ata aqui de Juína. Levemos mais uma vez em mão, como ele já tinha, que era que a gente encaminhou, entreguemos mais uma em mão e provavelmente estará aderindo àquela ata. E a gente vê ele, assim, preocupado, de certa forma, com a nossa região, e nos deixa bem claro que nós temos que cobrar. Mesmo ele sem dinheiro, ele falou, estou na rapa do tacho, mas eu vou tirar uma verba daqui e vou ajudar vocês a levantar 183. Nos coloca também à disposição a Guacho, que entra agora na MT na 170, na qual pega de Brasnorte para Juína. Também vem num tapa-buraco. Mas aí, em conversa, o deputado olha para ele e fala, mas olha, o senhor não vai poder fazer um tapa-buraco, vai ter que tampar os buracos, não há como você passar por cima e só nos lugares mais críticos. E ele fala, realmente, mas a gente fala um tapa-buraco e não vai dar para fazer uma coisa de 100%, mas vamos estar ali somando com vocês. Na caravana transformação, neguinho, nós tivemos lá a prefeita de Juara, a Luciene, na qual ela abre mão lá junto na reunião da ida da caravana para Juara e se coloca também à disposição para estar ajudando a fomentar e organizar. Na última caravana, eles trabalham com 600 voluntários. Então, nós vamos ter um trabalho muito duro. O deputado Oscar, ele está à frente. A indicação sua foi de valia quando o senhor colocou nessa casa. E eu acho que nós temos que, todos os vereadores, abraçar junto ao executivo, que vai ser um grande ganho para o município. Porque um governador não vai querer vir aqui e ver a estrada ruim ou faltando alguma coisa lá nas escolas. Ele vai tentar ajeitar a nossa casa primeiro. Então, nós vamos ter um ganho com isso, né? Vamos torcer realmente que venha. Então, eu vejo assim, na hora que falar, a caravana vai para a Juína, vamos juntar todos os vereadores, vamos abraçar essa causa. Obrigado.
Palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu passo a palavra para outra pessoa.
Na sequência, vereador Valdemar.
Uma vez, senhor presidente, uma boa noite. Eu só quero aqui dizer, vereador Locatelli, se eu for fazer um levantamento no lugar ruim da 183, vai fazer ela de ponta a ponta, de Juína a Ariponã. Na verdade, não tem lugar bom. Eles podem se preparar para fazer isso. Eu só quero aqui, senhor presidente, deixar meu sentimento à família Bandeira pela perca da dona Nelcinda Bandeira, que faleceu nessa sexta-feira e foi sepultada ontem, às 10h30, ali no Distrito de Filadélfia. Deixar meu sentimento à família e deixar aqui uma boa noite a todos os companheiros e toda a sociedade juinense. Fique com Deus.
A palavra, vereadora Elcio.
Mais uma vez, senhor presidente, boa noite, público presente. Quero falar, senhor presidente, sobre a nossa viagem de Cuiabá. Ali foi uma viagem bastante produtiva, onde nós foi em vários vereadores. E nós teve uma reunião na Sinfra, igual o nobre vereador Locatelli tinha falado aqui nessa fala, essa noite. A reunião foi bastante produtiva, que o nossa prefeita de Juara abriu mão sobre a nossa caravana da transformação que vai vir para Juína. Eu creio que vai ser um avanço para a nossa saúde, porque a nossa saúde hoje ela precisa de mais uma ajuda, principalmente na cirurgia de catarata, várias cirurgias. Nós, no começo do ano, no começo do mandato do governo Pedro Taque, nós fomos lá como eleito dessa casa. Nós tivemos uma reunião com vários vereadores, nós fomos no Sidetran e nós colocamos essa pauta dessa caravana vir aqui, porque Juína hoje é o polo e nós atendemos o Vale do Juruena, que nós fomos ao Vale do Arino, é mais pequeno. Mas com força política, a força maior, nós vemos que Juara ganhou. Mas a prefeita de Juara, com coração bom, ela abriu mão e vai estar atendendo nossa população de Juína e região aqui. Eu tenho certeza que vai ser bem produtiva essa caravana aqui, vai ser louvável. Eu tenho certeza que a população de Juína e o público de Juína aqui só tem a ganhar. Porque Juína aqui moram as pessoas de coração bom e que precisam da saúde de qualidade aqui. Eu só tenho a agradecer. Uma boa noite a todos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite. Bom, quero ser breve, vou ser meio repetitivo, até porque nossos amigos já falaram um pouco das nossas passagens em alguns pontos em Cuiabá, mas nós, dia 21, visitamos a Casa de Apoio, Bom Pastor. De manhã, ainda no período matutino, a Assembleia Legislativa, né, o gabinete do deputado Oscar Bezerra. Também falamos da caravana de transformação. E, em seguida, também no período já vespertino, nós falamos com a Sinfra, como os senhores já colocaram. E, segunda-feira, nós vamos fazer um relato melhor, né, detalhar os pontos que nós avançamos. No dia 21 também, no período vespertino, visitamos o Intermate. Né, e, no matutino, dia 22, a Associação Mato Grossense dos Municípios, fomos bem-sucedidos também lá. Falamos do asfaltamento até a Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa. E o secretário também, na época, o presidente, né, da associação, falou a respeito do FETAB, né, que é um trabalho, e nos solicitou a nossa ida, dia 4 do 7, 11, para nós formarmos uma corrente, né, em prol, contrário a essa proposta que desvia o recurso que nós pretendemos exclusivamente para as rodovias, né? Também estivemos no IDEA, no período vespertino, falamos bastante desse espaço, da nossa casa, nossa sede. O presidente está de acordo para que possamos somar, para que realmente possamos fazer uma frente, como fizemos com o Ciretran, que é a melhoria das dependências para a sua boa funcionalidade. E também estivemos na Defensoria Pública. Foi uma viagem importante, como os senhores já colocaram, e nós acreditamos que desta forma, no coletivo, nós vamos trabalhar e vamos avançar bem. Mas eu quero lembrar muito rapidamente de um convite que nós estamos recebendo aqui do senhor Luiz Braz de Lima, o vice-prefeito municipal, que nos convida, né, numa pauta bastante extensa para nós trabalharmos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LO, Lei Orçamentária Anual, exercício 2018, bem como a elaboração da PPA, Plano Plurianual do Quadriênio 2018-21. Começamos dia 28, quarta-feira, às 19 horas, na Escola 21 de Abril, bairro Padre do Ilho. 29, quinta-feira, 19 horas, Escola 9 de Maio, Palmiteira. Dia 1, sábado, às 8h30, Escola Álvaro de Azevedo, Distrito Terra Roxa. Dia 4, terça-feira, 19 horas, Escola Paulo Freire, módulo 5. Dia 5, quarta-feira, 19 horas, Escola Antônia Moura Muniz, módulo 6. Dia 6, quinta-feira, às 19 horas, Câmara Municipal de Juína, dia 7, sexta-feira, às 19 horas, Escola Ana Nery. Dia 8, sábado, às 15 horas, Escola Oswaldo Cruz, Distrito de Filadélfia. Um convite importante para que nós possamos discutir todas as propostas junto, né, com as comunidades. Quero também deixar nossa solidariedade aqui ao soldado, filho da ex-vereadora Clarice Maciel, que veio a falecer na data do dia de ontem, né? Foi isso? A nosso sentimento, à sua família, e uma boa noite a todos e um abraço.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite a todos os vereadores, tia Cida, coordenadora Judite, essa casa, o pessoal do Corpo Bombeiro, vocês não perdem o ritmo, que está diminuindo o público. Tá? O seu João, nosso amigo aí, a imprensa presente. A gente, iniciando já uma cobrança, não só através de uma pessoa que já me cobrou, também já cobrou, acho que o Eduardo Averdã e alguns demais vereadores, que o PSF do módulo 1 está descoberto, né, do médico. Dr. Gilson do ECEU saiu, então está descoberto o PSF ali, para ver se a gente consegue colocar outro médico ali no PSF 1, no módulo 1 da cidade. Eu queria fazer uma cobrança também aqui, pessoal. É preocupante a gente ver quando chega o Dia da Mulher, quase todos os municípios, estado, governo federal, gastam um dinheirão falando de mulher. A gente vê hoje as mulheres sofrendo hoje, né? Principalmente na parte do ginecologista. né, que tem de contratar essa especialidade para fazer cirurgia. A gente fica preocupado com o nosso município, porque tem muitas mulheres hoje com problema nos seus útero para fazer retirada do útero. Os médicos falam que o útero não serve para nada, mas se Deus deu útero, você tem certeza absoluta que não só foi para vir a nós ao mundo, mas também para ficar na mulher. Mas infelizmente nós vivemos num mundo contaminado e a maior parte das mulheradas está com problema de retirada do útero. E se não fazer esse procedimento, pode virar um câncer, pode prejudicar todo o andamento de uma família. Então fico triste quando uma mulher chega no nosso gabinete, ela cobra que ela está mais de 6 meses com fluxo de sangue. Hoje chegou uma mulher que está com 12 dias direto com fluxo de sangue. Então está um jogo de empurra no UPA, no hospital ali, que é um jogo triste isso aí. Aí o pessoal vai no UPA, o UPA joga para o hospital municipal, não tem a contratação do médico, o médico manda de volta para casa e está esse jogo, hein? Então a gente fica triste para realmente a gente consegue atender essa demanda de ginecologista, para que realmente a gente consiga soltar essa demanda que está parada. Eu queria falar também da viagem para Cuiabá. Essa caravana transformação acho que será muito importante para o nosso município. A gente questionou no Face, no WhatsApp, eu fiz vários questionamentos, que tinha um braço político ali pesando para Juara. Eu acho que todo o questionamento que nós fizemos, eu acho que valeu a pena, porque tem a certeza absoluta que Juína era a cidade ideal para ter a transformação, porque nós temos 3 hospitais particulares, né? Temos um hospital de qualidade, nós temos UTI, nós temos condição de oferecer uma caravana dessa grandeza. E Juara não tem toda a condição. Então, mas se tinha a condição, porque tinha um peso político, e nós não tínhamos peso político. Mas o Oscar Bezerra acabou olhando com bons olhos para a nossa cidade, a Luciana também olhou com bons olhos e cedeu esse espaço para o município de Juína. Eu acredito que o município vai ganhar muito com isso. Eu estive também com o deputado Wagner Ramos, na Secretaria da Cidade, junto com a vereadora Elza, onde nós fizemos uma cobrança para poder acelerar aquele procedimento, os R$400 mil, que vai ser a pavimentação do bairro Palmeira, e está faltando só a aceleração da parte ambiental, daquela estrada, para que a gente consiga concretizar esse recurso, junto com o Eduardo Averdano também, que é do partido do deputado Wagner Ramos. E a gente tiver várias reuniões lá, a gente foi também no INCRA, onde já cobremos novamente novo todo aquele procedimento de gel que foi autorizado pelo INCRA, foi bloqueado pela Procuradoria-Geral dentro do próprio órgão do INCRA, não autorizando a doação do gel reflorestamento. A gente fez uma cobrança com o deputado federal, pediu, pelo amor de Deus, que os deputados federais entrem em providência no INCRA para poder cobrar uma portaria, ou um decreto, ou uma lei, autorizando os assentados doar o gel reflorestamento para o INCRA. Porque não tem nenhuma lei específica que fala isso, então o INCRA não tem dinheiro para fazer e nem aceita. Eles falam que eles querem aceitar, mas não tem lei que obriga, que não, que fala que possa fazer. Então, eu falei com o deputado aí, falei, deputado, tão simples, deputado, fazer uma portaria, ou baixar um decreto, ou fazer uma lei, né, para que realmente dê essa condição do INCRA aceitar, que tem mais de 20 assentamentos no estado do Mato Grosso, que o pessoal já fez o gel, doou para o INCRA, que está parado no INCRA, para poder beneficiar da condição de um direito de propriedade para as pessoas que moram há mais de 20 anos. Então, eles moram mais de 20 anos, não têm o seu direito, a sua propriedade. E o gel, o INCRA tem condição de dar o título definitivo e o cidadão ter direito da sua propriedade para poder crescer e cada vez mais. A nossa viagem para Cuiabá, na coletividade, foi muito importante. A gente ganhou muito com isso, a gente espera que nós estamos juntos para o bem do município. E aproveitando aqui, lembrando que o senhor João puder dar uma patrolada lá na estrada que vai para a avenida, quer dizer, que vai para o cemitério. O pessoal está cobrando ali aquele patrulhamento no fundo ali, que está meio crítico ali. Mas nós estamos juntos, é isso, João? A zona rural, onde nós passemos, está um trabalho de qualidade. Junto, o senhor está fazendo um trabalho aí para a zona rural.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Você não consegue... Boa noite, o meu amigo Wilson, meu amigo Irineu Locatelli. Eu queria deixar meu abraço aqui também para o suplente de vereador, nosso amigo Adriano, ele já foi descansar. Senhor presidente, hoje eu quero deixar aqui uma resposta aos amantes do futebol de campo da nossa cidade, que sempre estão me perguntando, me cobrando, se vai ou não sair, acontecer o campeonato de futebol de campo. Estive na quinta-feira com o nosso secretário de esporte, professor Wilson, E ele me garantiu que teremos sim um campeonato ainda esse ano. A cobertura do estádio está em processo licitatório e com certeza não demora, vai estar pronta ali e teremos um campeonato de futebol de campo. Se a Liga Esportiva de Futebol não se prontificar em organizar, será organizado pela Secretaria de Esportes. Também quero parabenizar o secretário por estar dando oportunidades aos chamados Prata da Casa, esses atletas que estão representando Juína no Campeonato Mato Grossense de Futebol de Salão, ou seja, no futsal. Esperamos uma boa campanha, que eles realmente representem bem o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar a caravana de vereadores que foram a Cuiabá, que, com o objetivo de trazer melhorias para a nossa cidade. Parabenizar ali meu amigo Tonhão. Hoje tivemos conversando um tempo. Gostei da sua visão, meu amigo, de como você vê as coisas bem, do bem para o nosso município. E que tenhamos todos uma semana abençoada. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Saulo.
Presidente, eu estou com um problema aqui na garganta, vou retirar a minha fala. Só desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, eu dispenso meu tempo também.
Bom, vai competir ao presidente falar mais, né? Então, obrigado aí. Deixa só passar, já foi falado sobre a importância das audiências públicas para a elaboração, discussão e elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LO, Lei de Orçamento Anual, e da elaboração do PPA referente ao plano plurianual do quadriênio 2018 a 2021. É importante a participação da sociedade, é importante a participação dos vereadores, né, de todo o poder executivo, no sentido de fazer, elaborar os seus planos e seus orçamentos dentro da sua realidade. Então, a todos estou convidado a iniciar a partir do dia 28/6, quarta-feira, na Escola Estadual 21 de Abril. Parabenizar toda a equipe do FMT, em especial os acadêmicos, pela colação de grau, que aconteceu dia 22 de junho, dos cursos superiores de licenciatura em Ciências Biológicas, licenciatura em Matemática e Tecnologia em Agronegócio. A todos os parabéns pelo sucesso, pelo trabalho, pelo estudo. Também a parabenizar a comissão organizadora da Festa do Padroeiro e toda a população que prestigiou. E dia 5 também acontecerá um evento importante aqui na Câmara Municipal, requerida pelo Tribunal de Contas, que estará ofertando uma oficina de capacitação para as conselheiras de políticas públicas, acesso à informação e consciência cidadã, né? Então, já sinta-se os vereadores todos convidados no dia 5 de julho, às 17h30. Tá? É importante essa participação dos senhores. Eu também gostaria aqui de pontuar as nossas andanças por Cuiabá fora, parabenizar os vereadores que estivemos juntos, em primeiro momento, vereador Aelcio, vereador Saulo, vereador Geraldo, vereador Ivo Pedro, vereador Wilson Locatelli, quando nós tivemos as oportunidades, evidentemente que alguns momentos depois todos tiveram que ir atrás dos seus assuntos que foram em busca, mas a importância da reunião com o secretário de Infraestrutura do Estado, que a gente pôde debater um pouco sobre a importância da recuperação da 83 e dizer para eles que somente a parceria de óleo diesel não nos deixa contentes. Nós precisamos que, de fato, eles coloquem recurso para que, de fato, o Estado e os municípios possam fazer a gestão. Não descartando a parceria dos municípios, mas que o Estado deve fazer a sua parte maior para que, de fato, essa estrada fique transitável em condições plenas. A 170 também, a parceria também de todos os vereadores, com a presença do deputado Oscar Bezerra, que foi muito útil. Por isso que é importante dizer que a força, né, faz a união faz a força. Então, naquele momento, nós entendemos que essa participação da força política ela é importante nessas tomadas de decisões. Então, acredito que terá resultado, né, essa discussão, a oportunidade também com o secretário Marrafon, né, na SEDUC, presidente do Intermate, relatando também sobre as questões fundiárias do nosso município, a importância também da nossa ida, vereador Ivo, vereador Locatelli, junto ao INDEA, falando com o presidente daquele órgão, cobrando dele providências quanto ao melhoramento de atendimento da nossa cidade, em se tratando de atendimento aos produtores. E ficou acordado que há a possibilidade até de ver situações de a locação de um novo prédio, até que o próprio governo tenha condições de executar sua obra e ofertar um prédio adequado à altura que Juína e região merece. Então, agradecer por esse empenho, foi uma corrida longa em Cuiabá, mas valeu a pena por essa atenção também do presidente Guilherme, que nos atendeu prontamente, né? Também na CEAF tivemos presente, fazendo requerimento, protocolando pedido de um secador de café e construção de um barracão para a Associação Sagrada Família, no qual fui bem atendido, e dia 4, o secretário Suelme vai estar no distrito de Terra Roxa, também uma oportunidade que nós teremos também de debater junto com os produtores rurais essa situação e, com certeza, um incentivo ao pequeno agricultor, além de outros horizontes que foram nos passados em relação a tudo aquilo que se fala a economia de agricultura familiar. Estivemos na Defensoria do Estado também, na oportunidade deixamos protocolado, o doutor Silva estava numa audiência e não pôde nos receber, mas deixamos protocolado, vereador Geraldo, o senhor Neguinho, sabem dessa importância da busca, vereador Tuna, Paulão, Valdemar, em que outros momentos estivemos debatendo essa vinda da Defensoria para cá, deixamos registrado lá, eles ficaram nos dar o retorno, esperamos que eles assim nos atendam, né? Tivemos no núcleo fundiário também, fazendo cobranças quanto aos processos de andamento de regularização fundiária da região, e que, no qual a Defensoria está nos contemplando com seu serviço e atendendo as inúmeras famílias aqui da região, para que, de fato, eles tenham a condição de ter a sua título de documentação de regularização fundiária. Na MM foi muito importante um debate, o presidente, né, nos recebeu prontamente, né, Ivo Pedro e Locatelli, quando fomos lá em busca do projeto da 183 até a escola Francisco Lisboa, e fomos bem recebidos pelo presidente, Neurirã, que nos passou muitos informes importantes em relação a tudo aquilo que a MM está buscando em nome parceria dos municípios, né, essa questão do FETAB, sendo pontual nas suas colocações em defender o FETAB para os municípios, né, para que os municípios tenham vida, tenham força para recuperar as suas estradas e que o governo, de fato, cumpra com seu papel, que é isso que nós estamos cobrando, que é 183. E um outro assunto importante também, que naquele dia 22, esteve presente em Cuiabá o senador Wellington Fagundes, no qual eles teriam também, Paulão, a discussão da Lei Candir, né, que é uma busca que também a MM está defendendo para que faça uma reformulação dessa lei, que essa lei é antiga, precisa ser mudada, para que, de fato, o Estado tenha condição, mais acesso a recursos oriundos da produção agrícola, né, principalmente vinda do agronegócio, e é necessário fazer uma revisão da lei. Então, Neurirã nos deixou a par de toda essa situação, e dia 11 de julho haverá a marcha dos vereadores e de prefeitos de todo o Estado em Cuiabá para estar debatendo esses assuntos que são importantes e são pontual para que os municípios tenham vida própria na sua economia. E eu queria finalizar dizendo que estivemos na Casa de Apoio, muitas coisas saem superficial, não chegam redondo para a gente, mas eu fiquei entusiasmado lá com a casa, um espaço bem adequado para atender o nosso público, quartos individuais, com para que os casais que vão tenham onde ficar, um local muito bem aconchegante. Então, assim, muitas coisas a gente precisa aprofundar mesmo e fazer a visita em loco, e não muitas vezes comprar aquilo que muitas vezes as pessoas saem divulgando por aí afora, né, dizendo coisa. Eu fiquei sinceramente impressionado porque a gente já conhecia a outra casa, né, e vendo a situação da casa atual, a forma do atendimento, eu tenho certeza absoluta que melhorou 80% que estava. Evidentemente que algumas coisas são natural que vão acontecer, mas eu saí de lá com um pensamento positivo em relação a tudo que vi, e vimos, os vereadores também, acredito que os senhores também depois tiveram a oportunidade de ir. Então, de fato, foi um ganho para o município de Juína ter contemplado, licitado aquele serviço da Casa de Apoio Bom Pastor. Aqui, os nossos agradecimentos à equipe que nos recebeu, né? Hoje à tarde, gostaria aqui também de transmitir os nossos pêsames em nome do Poder Legislativo, assim, à família da senhora, Dona Senhora, esposa do senhor Gabriel, que faleceu nessa tarde, do módulo 6, né? Também a toda a família da Dona Clarice, que perdeu seu filho, Claudemir, a Dona Maria Leandro, que faleceu também na sexta-feira passada. Os nossos sentimentos a toda a família, que Deus possa confortá-los, e a todos que partiram, que tenham o descanso eterno, né? Só gostaria de transmitir um recado, que hoje à tarde também tive uma reunião com a promotora de justiça, doutora Itâmara, nos cobrando apoio num assunto importante, que se trata da questão da usina de reciclagem, e que nós, em momentos oportunos, estaremos debatendo. E cobrei dela também, na ocasião, a questão do processo judicial, que houve toda a questão de bloqueio, né, sobre a regularização fundiária do município. Também ela ficou de fazer esse levantamento, até porque o próprio presidente Cândido nos cobrou isso lá na reunião que nós tivemos lá em Cuiabá. Então, agradecer a todos pelo apoio, agradecer a todos que foram, buscaram, fizeram suas buscas. Isso é importante porque ajuda a contribuir com o município, cada um nas suas frentes de trabalho, né? E dizer que isso é importante para a gente colaborar, que de fato o nosso município cada vez tenha força suficiente de realizar os seus trabalhos. Desejar a todos uma ótima noite, final de noite, uma ótima semana de trabalho, que Deus possa estar nos agraciando com a sua bênção, e que assim a gente consiga cada vez mais realizar bons trabalhos, bons projetos para a nossa cidade e todo o município. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada esta sessão.